DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal Matinal da DW África, a sua voz da Alemanha. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Na Guiné-Bissau, será que a mediação da CDAO na longa crise política é uma ingerência nos assuntos da soberania guineense? É a pergunta que colocamos a um analista.
A Guiné-Bissau faz parte da CDAO, é uma comunidade, de uma forma que a Guiné-Bissau deve respeitar os princípios e valores que norteiam o funcionamento dos países dentro dessa organização. Eu acho que a Guiné-Bissau cedeu uma parte da sua soberania quando decidiu integrar a Organização Comunitária dos Países da África Ocidental.
Em Moçambique, a polícia da cidade de Tete manifesta-se preocupada com engenhos explosivos na posse das populações que já mataram 4 crianças.
As populações foram ficando receosas por temer represálias por parte da polícia. Ao entregarem estes engenhos explosivos que estariam na sua posse, optam por colocar em algumas áreas e neste âmbito que a polícia tem descoberto de forma paulatina estes engenhos explosivos.
E cerca de 30 líderes mundiais reunidos no Fórum da Paz em Paris defendem a criação de uma aliança mundial para a cooperação e a paz. São apenas os temas em destaque nesta primeira edição com a apresentação de Brahim Adarame. Mais uma vez, muito bom dia. Na Guiné-Bissau, à medida que se aproxima da data prevista para a visita oficial de 6 chefes de Estado dos países membros da CDAO, dia 16, próximo sábado, surgem cada vez mais vozes dos partidos políticos da oposição e alguns candidatos às eleições presidenciais do próximo dia 24 que contestam a mediação do bloco subregional, acusando a CDAO de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Nesta terça-feira, Arthur Sanha, um alto dirigente do PRS, a terceira força política no Parlamento e antigo primeiro-ministro, lançou em Bissau um movimento patriótico contra a colonização do país, que visa criticar a postura da comunidade internacional na mediação das cíclicas crises políticas no país. A partir da capital guineense, o nosso correspondente Yanko Badanso dá conta que a posição da CDAO põe ordem no país.
Desde o último pronunciamento da CDAO, na semana passada, mais ninguém mostrou resistência às decisões da organização. Analistas dizem que o presidente cessante, José Mário Vaz, sofreu uma derrota político-diplomática. Os chefes de Estado da CDAO ordenaram aos membros do governo de Faustino Imbali, nomeados no final de outubro pelo presidente, que se demitissem em bloco e reforçaram os poderes do primeiro-ministro Aristides Gomes, cujo executivo é reconhecido unanimemente pela comunidade internacional. A CDAO anunciou ainda o reforço da sua força militar, a ECOMIP, estacionada na Guiné-Bissau desde 2012, de forma a assegurar as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Vários políticos criticam a oposição da CDAO, afirmando que se trata de uma ingerência nos assuntos internos do país. Ao renunciar ao cargo do primeiro-ministro na semana passada, Faustino Imbali afirmou que a CDAO usurpou os poderes dos cidadãos guineenses. Mas, para o especialista em relações internacionais, Midana Pinhel, a organização está a cumprir o seu dever.
É o mínimo que o CDAO devia fazer. Enquanto a organização comunitária, deve estar presente, porque a Guiné-Bissau faz parte da CDAO, é uma comunidade, de uma forma que a Guiné-Bissau deve respeitar os princípios e valores que norteiam o funcionamento dos países dentro dessa organização. Eu acho que a Guiné-Bissau cedeu uma parte da sua soberania quando decidiu integrar a Organização Comunitária dos Países da África Ocidental.
Quanto ao reforço da força militar da CDAO na Guiné-Bissau, o analista considera normal e não prevê nenhuma situação complicada.
Eu acho que a força da CDAO na Guiné-Bissau não vem para combater a força nacional.
Nas ruas de Bissau, os cidadãos têm opiniões distintas quanto à intervenção da CDAO no processo político guineense.
A CDAO deve resolver questões aqui na Guiné-Bissau com diplomacia, não é com através de intervenções militares.
Se eles puderam aumentar a dinâmica para ter paz duradoura e harmonização entre políticos guineenses, e eu agradeço.
Se não fosse a CDAO, eu acho que a Guiné-Bissau não só atrasaria, como voltaria à época das cavernas.
Em paralelo, continua a campanha eleitoral no país. Os 12 candidatos à presidência da República, incluindo José Mário Vaz, continua a caça de votos. Ao mesmo tempo, a população relata suas principais dificuldades, que vão desde a falta de infraestruturas rodoviárias, a falta de acesso aos postos sanitários, bem como a falta das escolas. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
A posição controversa da CDAO na Guiné-Bissau é o tema em destaque neste jornal e no debate que lançamos aos nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais. Com os olhos postos no monitor está a nossa colega Maria João Pinto a compilar os comentários dos seguidores da DW África no Facebook e também no Instagram. Viva muito. Bom dia, Maria João Pinto.
Bom dia, Braima. Bom dia a todos os ouvintes. Começo pelo Facebook, precisamente, onde Xavier Matola escreve: faço uma avaliação positiva porque se a CDAO andasse longe, o caos seria ainda pior, porque esta organização começou a atuar por causa de conflitos internos que o país vivia e ainda vive e que só mudam de rosto a cada ano que passa. Oxalá em todos os países africanos existisse uma organização como esta, em especial Moçambique, para diminuir alguns ecos de ditadura protagonizados pelo regime, é a opinião deste ouvinte. E a opinião diferente tem Damini Júnior, que deixa o seguinte comentário: isso é uma invasão a um Estado soberano, mas tomem cuidado, a Guiné-Bissau é nossa.
Obrigado, Maria João Pinto. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Permanecemos na Guiné-Bissau, onde a campanha eleitoral entra numa derradeira fase rumo às presidenciais do dia 24 próximo. O candidato independente Carlos Gomes Júnior, que foi primeiro-ministro do país, disse que pretende ser presidente do país para promover o diálogo e aproximar o povo. Cadogo, como é apelidado, de 69 anos de idade, declarou que pretende ser um presidente diferente, que vai promover o diálogo entre os cidadãos, mas também próximo do povo. Disse também que ainda não sabe se vai manter o atual governo do PSGC, caso seja eleito chefe de Estado da Guiné-Bissau. Na atualidade angolana, o destaque vai para o início hoje do 13º Congresso da UNITA em Luanda. A reunião magna do principal partido da oposição de Angola vai eleger o novo líder depois do fundador Jonas Savimbi e do atual presidente Isaías Chamakuva, que sai ao fim de 16 anos. Na corrida estão o atual presidente do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, o vice-presidente Raul Danda, o porta-voz do partido Alcides Takala, o deputado José Pedro Kichungo e o general Abílio Kamalata Numa. Para o analista angolano Olívio Quilumbo, todos os candidatos apresentam projetos sérios e por isso são tarefas difíceis eleger o próximo presidente da UNITA.
Os delegados terão muita dificuldade em encontrar o presidente da UNITA, pois embora sabe-se que as alianças vão fazer toda a diferença e pois embora sabe-se que a UNITA internamente tem estruturas próprias e figuras próprias de um partido tradicional e conservador de influenciar e eleger um presidente. É preciso que a UNITA seja o partido dos angolanos e um partido para Angola e que se evite a grande influência que a UNITA ainda tem do voto étnico. É preciso pensar para além do AMBO, para além do BIE e Angola.
Entre hoje e sexta-feira, no município de Viana, em Luanda, 1.150 delegados vão escolher entre os 5 candidatos à liderança da UNITA, fundada por Savimbi em 1966. O presidente de Angola terminou hoje uma visita oficial de 2 dias ao Vaticano. Nesta terça-feira, João Lourenço manteve um encontro com o Papa Francisco, que serviu para dar especial atenção aos esforços para o desenvolvimento e a manutenção da paz social. Para hoje está prevista uma homenagem do chefe de Estado angolano ao primeiro embaixador do Reino do Congo no Vaticano, sendo que João Lourenço deverá depositar uma coroa de flores na sepultura de António Manuel Mvunda Negrita. Em Moçambique, a Frelimo, partido no poder, manifesta-se disponível para se pronunciar em tribunal sobre alegações de que recebeu 10 milhões de dólares do dinheiro das chamadas dívidas ocultas. Procuradores norte-americanos apresentaram há 2 semanas, num tribunal de Nova York, nos Estados Unidos da América, comprovativos de transferências bancárias de 10 milhões de dólares enviados em 2014 por uma subsidiária da empresa Privinvest para o Comitê Central da Frelimo. Em reação, o porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, Kaifadini Manasse, disse que o partido está a acompanhar o processo na justiça e que está disponível para esclarecimentos caso seja intimidado.
DW África. Deutsche Welle.
E ainda na atualidade, 10 de setembro já foram encontrados 11 engenhos explosivos nos arredores da cidade de Tete, no centro de Moçambique. 4 crianças morreram ao tentarem manusear os engenhos quando estavam a brincar. A polícia alerta a população para, em caso de suspeitas, informar as autoridades. A reportagem é do nosso correspondente da DW em Tete, Amós Zacarias.
A Polícia da República de Moçambique, em Tete, diz que os engenhos estavam na posse da população do bairro Samora Machel, nos arredores da cidade de Tete, para a suposta extração de mercúrio, segundo Feliciano de Câmara, porta-voz da corporação.
Estariam na posse da população para explorar estes recursos minerais.
De acordo com os habitantes do bairro, a área onde os engenhos explosivos foram encontrados terá sido uma carreira de tiro. Com o crescimento demográfico da cidade de Tete, as comunidades começaram a ocupar a zona para construir moradias. Jeremias Alberto é um dos residentes.
Porque aqui era zona militar, nessa zona, essa montanha aqui, era uma zona que estava a pegar os militares há muito tempo.
Havia uma bomba ali, aqui perto dessa montanha. Eu reportei na segunda esquadra, quinta esquadra. A segunda esquadra já mandaram a polícia para remover.
O primeiro alerta foi dado a 19 de setembro. 5 crianças que se encontravam a brincar acharam um engenho que acabou explodindo, o que culminou com a morte de 4 menores. A polícia foi depois para o terreno fazer buscas. Até agora foram encontrados 11 engenhos explosivos, segundo o porta-voz da PRM em Tete, Feliciano de Câmara.
Após a tragédia ocorrida e que já reportamos, as populações foram ficando receosas por temerem represálias por parte da polícia ao entregarem estes engenhos explosivos que estariam na sua posse. Eles optam por colocar em algumas áreas e neste âmbito que a polícia tem descoberto de forma paulatina estes engenhos explosivos.
Feliciano de Câmara apela à população para que, em caso de suspeita,
as autoridades policiais, sempre que se depararem com este tipo de engenhos, não aproximem os mesmos, porque estes representam um perigo. Nós vamos fazer presente ao local, vamos proceder à sua remoção em segurança.
Ditet Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha.
Termina nesta quarta-feira em Paris a segunda edição do Fórum da Paz, uma iniciativa que juntou cerca de 30 chefes de Estado e de Governo, grande parte oriundos de países africanos. O evento, que começou na terça-feira, conta ainda com a participação de várias organizações não-governamentais, instituições internacionais e ainda com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres. Na abertura dos trabalhos, o presidente francês Emmanuel Macron diz que pode acontecer uma crise sem precedentes no sistema internacional, apontando o crescimento dos nacionalismos e do princípio da não cooperação como as sementes de possíveis futuros conflitos.
Pourquoi le doute réémerge?
Porque é que existe um sentimento de dúvidas voltado para os nossos países? É porque os nossos concidadãos culpam-nos pela nossa falta de eficiência, pelo nosso desejo de fechar os olhos ou de não agir rápido e suficiente. Acho que a criação dessas soluções práticas, novas alianças e inovações são importantes para darmos uma resposta coletiva aos desafios de hoje em nossos países. O Fórum de Paris para a Paz foi uma iniciativa lançada pelo presidente francês no verão de 2017, no âmbito das celebrações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, e teve a sua primeira edição em novembro de 2018. Na sua intervenção, Emmanuel Macron frisou que a Europa e os respectivos progressos são um exemplo da importância e do peso da cooperação internacional, lembrando igualmente que, no passado, este mesmo continente também foi vítima de uma não cooperação.
Deuxième option, au moins aussi risquée, c'est la non coopération.
Outra opção que temos face às questões globais, que é também muito arriscada, é a não cooperação, o que significa um regresso aos tempos de cada um por si. Isso também foi muito arriscado. É tentador, por ser mais fácil olhar para o dentro, enfrentar os seus próprios desafios e encontrar soluções para desligar-se do mundo de mente aberta. Não acredito nisso. Tentamos essa opção no passado e levou-nos à guerra. Nacionalismo é uma guerra. Contra a tal ideia, defendeu o presidente francês, é necessário investir numa cooperação equilibrada e no multilateralismo. Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia eleita, Ursula von der Leyen, defendeu igualmente multilateralismo e prometeu iniciar uma verdadeira comissão geopolítica com uma Europa mais voltada para o exterior.
We should never forget.
Nunca devemos esquecer porque é que chegamos a esse ponto. A Europa que vemos hoje evoluiu não apenas porque apoiamos uns aos outros, apesar de ser o mais importante, mas também porque esperamos que os membros da União sejam mais fortes e que trabalhemos juntos para alcançar objetivos comuns. Uma linha de pensamento também mencionada pelo vice-presidente chinês Qishang Wang e pelo presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que apelou à criação de uma aliança mundial para a paz. As alterações climáticas, as desigualdades sociais, a desinformação ou a cibercriminalidade são alguns dos temas em foco no fórum que decorre na capital francesa, Paris.
DW Notícias.
Na Bolívia, 7 pessoas morreram na violência pós-eleitoral que levou à renúncia do presidente Evo Morales, informou o procurador-geral na terça-feira no novo balanço das autoridades. A Bolívia atravessa uma grave crise desde a proclamação de Evo Morales como presidente para um quarto mandato consecutivo, marcadas por suspeitas de fraude eleitoral denunciada pela oposição e movimentos da sociedade civil. Os confrontos entre apoiantes e opositores do ex-presidente da Bolívia, asilado no México, causaram ainda pelo menos 384 feridos. Entretanto, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, instou terça-feira o alto comando boliviano a devolver o poder a Evo Morales, advertindo que a situação local poderá desencadear uma guerra civil. O grupo dos 5 países emergentes, constituído por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reúnem-se a partir de hoje em Brasília para reforçar o diálogo entre economias em desenvolvimento e estabelecer modos de governança internacional e cooperação setorial em diferentes áreas de negócios. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estarão presentes na Cimeira de Brasília. O grupo dos países emergentes representa cerca de 40% da população e 30% do PIB mundiais. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, recebe na Casa Branca o seu homólogo turco, Recep Erdogan, naquele que é o primeiro encontro após a ofensiva turca lançada em 9 de outubro na Síria. O encontro ocorre logo depois do encerramento de um novo capítulo de tensões entre Ankara e Washington após a entrada de tropas turcas no nordeste da Síria contra os curdos. A compra de armas russas pela Turquia também será um dos assuntos da reunião de hoje entre os dois presidentes. O Ghana revogou o reconhecimento do Kosovo como Estado independente, anulando uma decisão. Na missiva citada pela agência noticiosa France Presse, o país da África Ocidental referiu que a decisão de reconhecer o Kosovo revelou-se prematura. No desporto internacional, começa hoje a primeira jornada da fase de grupos de apuramento para o CAN 2021, que será disputado nos Camarões. Destacamos os países lusófonos, com a Guiné-Bissau a receber hoje em casa a Suazilândia. Camarões defronta Cabo Verde e São Tomé e Príncipe joga contra o Sudão em Khartoum. Ainda hoje, Angola defronta em casa a Gâmbia. Enquanto isso, Moçambique só joga amanhã contra Ruanda.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema da abertura deste jornal. Maria João Pinto, é contigo.
Começamos por Nelito Miquel, que escreve: a Guiné-Bissau é um Estado frágil e sempre precisa de ajuda, não sabe resolver os seus próprios problemas, por isso a CDAO está a fazer o seu trabalho para zelar pelos seus membros. No Instagram, Faisal em Nampula deixa o seguinte comentário: nenhum povo gostaria de voltar a ser colonizado. Penso que esta organização devia apenas fazer intervenções num país membro depois de ativação por uma solicitação formal. Mas para o recente conflito, penso que foi boa a intervenção, pois um presidente que termina o seu ciclo de governação não pode exonerar um governo e nomear outro, pior, em vésperas de eleições. Só pela sua intervenção neste conflito, eu diria que pelo menos essa organização sabe atuar à altura. Paulo Félix considera que este grupo deve mandar munições ideológicas a fim de sanar este país irmão. É uma obrigação. A CDAO deve intervir com mais abrangência.
Muito obrigado, Maria João Pinto. Obrigado a todos os ouvintes que participaram nesta emissão matinal da DW África, Café da Manhã desta quarta-feira. A todos, muito obrigado. Continuação de uma boa semana.